Em um mês, a invasão da Rússia à Ucrânia já matou mais de 1.000 civis, obrigou mais de 10 milhões de pessoas a deixar as suas casas, mas a guerra na Ucrânia não afeta apenas as pessoas que estão no chamado teatro de operações. Mesmo estando aqui no Brasil, a 10 mil quilômetros de distância do conflito, podemos ser afetados pela guerra, na forma, por exemplo, de transtornos psicológicos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Alexandre Bess, que é psicólogo especialista em saúde mental. Alexandre, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar falando da Corra Senado. Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes, pessoal de produção, e todo mundo aqui para a vida. Obrigado.
Alexandre, como é que uma guerra, acompanhada pela mídia em tempo real, como a guerra na Ucrânia, afeta psicologicamente uma pessoa que esteja do outro lado do mundo, a milhares de quilômetros do campo de batalha?
Bom, essa guerra, principalmente, ela tem uma colocação totalmente negativa dupla. Primeiro, pela própria questão da guerra em si. E segundo, pela questão da pandemia que nós estamos vivendo. Então, se criou aí um fenômeno psiquiátrico já praticado essa nomenclatura, que chama de ansiedade atual bélica. Então, é uma ansiedade que se reporta justamente aos fatores da guerra, só que ela é uma ansiedade tão ferina e tão mais abrangente do que as outras ansiedades, e até mesmo os outros transtornos de ansiedade. Nós tínhamos agora há pouco, há 10 anos atrás, surgiu uma terminologia psiquiátrica também, que não existia até março de 2020, que é a ansiedade especificamente pandêmica, né? Em inglês, pandemic anxiety disorder, que era uma ansiedade que se reporta justamente à pandemia. Agora, em cima dessa ansiedade pandêmica, nós temos uma ansiedade bélica. Então, veja, uma piorando a outra. Em relação à guerra, as incertezas são maiores do que a pandemia, porque a pandemia você tem uma vacina, você tem como ali driblar os efeitos do vírus, né, para a grande maioria das pessoas que se protegem e se cuidam. E a ansiedade bélica, ela abrange também os fatores econômicos, os fatores imediatos, os fatores conjugais, onde você pode ter parentes lá. Então, mesmo aqui no Brasil, ou mesmo em São Paulo, no Rio, no Paraná, onde também tem uma colônia ucraniana forte, essas pessoas, elas vão ser, além do problema da pandemia, vão ser atacadas pelo problema da guerra, deixando a pessoa ansiosa, apreensiva, tensão e principalmente angustiada. Lembrando, para quem não sabe, que angústia é a versão física da ansiedade. Então, acabando e tocando a fuga de ar. Então, esses são os maiores ali. As maiores sintomatologias físicas, fisiológicas, né? Psicofisiológicas, como eu estou falando, que vão afetar as pessoas em decorrência de uma guerra que a gente não sabe o que pode suceder.
Ok. Alexandre, eu vou pedir para a produção refazer a ligação, não está muito bom o nosso áudio.
Tá
certo? Estou conversando com o Alexandre Bess, ele é psicólogo, especialista em saúde mental, falando com a gente aqui sobre os transtornos que as pessoas que mesmo que não estão lá na Ucrânia, também acabam sofrendo psicologicamente por conta da guerra. Transtornos psicológicos provocados pela guerra para pessoas que estão a muitos quilômetros de distância lá de onde está acontecendo a guerra. Alexandre é psicólogo, especialista em saúde mental, e ele falava exatamente que isso acontece por diversos motivos, e um deles é exatamente essa questão de pessoas que de uma forma ou de outra estão ligadas a pessoas que estão lá na Ucrânia. Isso acontece principalmente com pessoas que têm famílias lá na Ucrânia e que no momento desse, no momento de dificuldade, de guerra, eles têm realmente esse transtorno psicológico, essa ansiedade aí aumentada. Agora eu pergunto, Alexandre, voltando, o que fazer para reduzir esse dano? Deixar de acompanhar o noticiário?
Olha, deixar de acompanhar o noticiário, ele pode ter uma ambiguidade polarizada, uma parte negativa e uma parte positiva. Então, o ideal seria filtrar os noticiários e essa pessoa, dependendo do seu estado mental, se ela é uma pessoa mais ansiosa ou principalmente as pessoas todo mundo vai ser afetado pela guerra, né? Como a questão da gasolina, como a questão de tantas outras coisas. Agora, quem será mesmo afetado vão ser as pessoas que têm parentes. Então, para essas pessoas, é importante dar uma filtrada nos noticiários assistidos para que a sua atenção e para que a sua ansiedade não realmente não extrapole. Porque o grande problema dessa guerra é quem a originou, que é um ditador. A gente está falando de um cara que tem uma personalidade completamente instável, um cara que tem uma personalidade agressiva, que como a gente chama em psiquiatria, um cara que tem uma personalidade contra a fobia, né? É o cara que vive na fobia. Então, é aquele cara que não tem medo de elevador. Para você entender, por exemplo, você pega uma pessoa que é claustrofóbica, essa pessoa não vai entrar no elevador, ela vai subir de escada. Agora, se você tem um cara que é contrafóbico, ele vai ter o prazer de subir no elevador, mesmo tendo medo de subir no elevador, e ele não pode se sentir acuado, que é capaz dele explodir o elevador. Então, essa é a personalidade do Putin. Então, isso é muito complicado, que é uma personalidade muito instável e é um sujeito nada organizado. Então, ele vive em função de um delírio, né? Ele vive em função ali de uma magnitude imperial que não existe mais o Império Russo, nem o Império Russo czarista e nem o Império Russo comunista. Então, ele veio da KGB. Então, é um cara que faz parte daquelas pessoas que não aceitaram o fim da União Soviética em 91, né? Então, esse que é muito problema. Então, a gente tem um ditador ali, extremamente radical, né? Onde ninguém sabe o que ele pode acontecer. E é essa personalidade do Putin que deixa as pessoas mais instáveis, que estão realmente, as pessoas estão perdendo as suas coisas, deixaram tudo para trás, e os seus parentes sofrendo. O que fazer, além de filtrar as notícias, é tentar ali a pessoa não pensar muito no conflito, estabelecer talvez um ou dois horários por dia para tentar com algum tipo de comunicação com seus parentes que estejam lá. Um ansiolítico pode ajudar para as pessoas que têm mais problemas de ansiedade, uma ansiedade mais severa, e aquelas pessoas que têm algum problema físico, alguma cardiopatia ou alguma outra coisa assim nesse sentido, que possam ali estar munidas das suas medicações para que não tenham nenhum tipo de síncope cardiológica, para que não tenham nenhum tipo de surto ou neurótico, e com razão, evidentemente, porque você deve ter algum parente lá. Então você vai sofrer. Então, assim, atividades paralelas como academia, como ginástica, como atividades ocupacionais podem ser úteis. Agora, quando envolve parentes, e não só apenas conterrâneos, mas quando envolve parentes, o grau de ansiedade e o grau de sofrimento é maior. Então, estar monitorando esse sofrimento e essa apreensão toda, eu acho que se faz interessante para ver quais são as medidas que podem ser tomadas, lembrando que essas medidas vão ser individuais, né? O interessante é que essa guerra, o mais interessante é que essa guerra poderia acabar o mais rápido possível. Acabando essa guerra, a ansiedade bélica acaba, uhum. Né? Porque esse tipo de ansiedade é uma ansiedade muito cruel. O problema é que, pelo que a gente pode ver, é uma guerra que vai poder se prolongar. E quanto mais perto ali dos países da OTAN, pior pode ser esse conflito. Okay. Então a gente está na mão de uma pessoa totalmente instável, onde muitas pessoas no mundo, mesmo não tendo parentes, podem estar apreensivas por causa disso.
Alexandre, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui ao Conexão. Bom dia, amigo.
Um abraço a você e a todo o pessoal da Rádio Senado. Obrigado.